Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Bluestar Brasil 2-6, agora com mais uma derrota. E mais uma derrota que fez todos os torcedores dos Cowboys chorarem. Eu, pelo menos, eu não chorei, mas eu quase chorei. Tipo, eu acho que eu não chorei porque eu não tinha mais forças. Perdemos os Eagles no overtime, escroto, de novo. E vamos discutir sobre isso hoje aqui no podcast. Gabriel Platt. Meu judeuzinho, tudo bom?
Tudo ótimo, cara. É o ano todo esperando por essa semana. Acho que você já sabe por quê.
Tá circulado no calendário esse aqui.
Pra quem não sabe, essa semana, essa rodada aí marca o dia, a rodada que enfrenta o Rafa no Fantasy.
A então, maior rivalidade.
Vai andar de por anos aí.
É o grande duelo que todo mundo espera. É o segundo time que mais pontua contra o segundo que menos pontua. Vai ser um clássico.
Muito bom. O Platica é conhecido por ganhar jogos de 64 a 62.
Sou conhecido por ganhar jogos, é o mais importante, né? Mas vamos seguir em frente aí.
Frescura. Tudo bom, Léo?
Opa, tamo aí.
Como tá o seu fantasy?
Ah, cara, eu vou achando maneiras de ganhar, né, cara? Sabe como é, né? Você olha meu time no papel, não é aquelas grandes coisas, mas week in e week out eu tô pontuando aí.
São formas de ganhar, né?
É, sempre, né, cara? E não ganhar com 60 pontos, fazendo 100, 110 ali toda rodada pra merecer a vitória. Exato. Mas semana passada eu falei aqui que o Platt nunca tinha visto uma sequência de 5 derrotas seguidas, né? É, eu acho que ninguém que tá ouvindo a gente viu uma sequência de 6 derrotas, é a primeira vez... Desde 1989.
Primeiro ano de Jerry Jones no como dono, né?
Jimmy Johnson, o primeiro do Aikman, 1-15. Então, faz tempo que a gente não perdia 6 jogos seguidos.
Muito triste, porém, é a realidade das Cowboys. Mas calma, é foda, é muito triste perder 6. Mas o mundo ainda não acabou. Vamos discutir sobre o jogo e depois a gente fala sobre a situação da NFC East. Platt, o ataque. Fez alguns pontos, touchdown do 10, lindo, Hail Mary ali, basicamente. Fez o suficiente para ganhar a partida?
Eu acho que fez sim, cara. A gente viu o Matt Castle. O Matt Castle fez uma boa partida, eu gostei dele.
Tirando o pick 6?
É, aquilo ali é complicado, né, cara? Que ele tem que sempre ter aquele turnoverzinho padrão dele. Ele já tentou ali com o fumblezinho no sec, que o Tyron Smith deu mole. Só que, no geral, ele teve um bom jogo. O rating dele foi acima de 100, que é considerado bom. Acho que acima de 90 é considerado já bom.
Uhum.
O McFadden mostrando ser um ótimo running back, né? Pra quem duvidava que ele fosse conseguir, ele tá se mantendo muito bem. Ele tá correndo igual o Murray, em relação ao número de carregadas e em jardas mesmo. Passou aí 100 jardas de novo. A gente viu ele conseguindo muitas jardas assim, após o primeiro contato. Às vezes ele tinha o primeiro contato atrás da linha de scrimmage e conseguia ganhar umazinha, duas. Ou ganhava umas duas, aí tinha um contato e ligava mais umas três. Aquelas dirty yards, né? E a gente viu os wide receivers voltando a funcionar. O Cole Beasley finalmente apareceu de novo. O Dez Bryant, depois da semana passada que ele foi mal, porque ainda estava se recuperando, né? Apareceu de novo, não só no touchdown, maravilhoso. O Terrence Williams deu uma sumida e apareceu fazendo aquela falta lá no touchdown dele. Mas em geral, cara, eu acho que o ataque fez o suficiente. Eu acho que quando o Cowboys precisou do ataque assim, quando o Eagles assumiu a frente, o ataque precisou reagir, ele conseguiu reagir rápido. Ele não deixou o Eagles tentar aumentar a vantagem no placar. Ficou sempre coladinho ali.
Leonardo San Jorge.
Então, como o Platt falou, os wide receivers melhoraram mesmo, a volta do Dez Bryant faz toda a diferença, lá abre espaço para o Cole Beasley trabalhar. O Darren McFadden tá sendo sensacional. No ano passado o Murray não conseguiu média de mais de 3 jardas por tentativa de corrida contra o Eagles em um dos dois jogos. O McFadden teve mais de 4 esse jogo, jogou muito bem contra uma boa defesa. Mais uma vez eu achei que o ataque ele perdeu muitas oportunidades. É, a pick six do Castle, o Cowboys tinha acabado de empatar o jogo, tava com o momento do jogo, já tava em posição de chutar o field goal, e ele fez um passe totalmente juvenil naquela rota out, que todo mundo sabe que se o cara interceptar o passe, ele vai levar pro touchdown. É, o Terrence Williams fez aquela falta que tirou o Cowboys de posição de chutar um field goal. O sack que o Tyron Smith cedeu, que o Pilate citou também, que o Castle sofreu o fumble, tirou o Cowboys de posição de chutar um field goal. Então você pega essas pontuações aí que o Cowboys poderia ter feito, e elas fazem toda a diferença. No final do jogo também, o time, beleza, conseguiu levar pra chutar um field goal, mas não ali no último drive, que teve várias faltas. Num drive antes, o time tinha tempo suficiente pra fazer um touchdown ali, e numa terceira descida, o Castle tentou um passe pro Beasley, não deu certo. Ele tinha o item livre pra conseguir um first down e manter o drive, continuando aí, o drive vivo pra tentar um touchdown, e não conseguiu. Então foi a melhor atuação do ataque do Cowboys sem o Tony Romo, mas ainda acho que perdeu muitas oportunidades que podem ter custado a vitória do time.
E a defesa? A gente discutiu muito durante essa semana no WhatsApp se a culpa foi da defesa, porque a quantidade de jardas e pontos que a defesa cede no quarto-quarto, eu não tenho certeza desse dado, mas muito provavelmente é a pior da NFL no quarto-quarto. Se algum de vocês dois souberem e puderem me confirmar, agradeceria. E o Léo vai falar que a culpa não é da defesa, o Plat vai falar que a culpa é da defesa. Vamos lá para um debate, começando com o Gabriel Plat, por favor.
Acho que você falou tudo, né, cara? Acho que desde segunda-feira, né, porque domingo de madrugada, acho que todo mundo aqui, depois da prorrogação, desligou a TV e foi dormir, não queria mais falar da porra do jogo. Mas desde segunda-feira que a gente está discutindo o dia inteiro se a defesa é culpada mesmo ou se não é. E eu não digo que ela é responsável pelas 6 derrotas. Seria muito ingênuo tirar toda a culpa do ataque. Seria errado tirar toda a culpa do ataque e colocar a culpa toda na defesa. O que eu estava querendo falar com o Léo e com todo mundo, que eu acho que a defesa tem muito mais para onde melhorar com os jogadores que tem agora, do que o ataque pode melhorar. Eu acho que a atuação do ataque no último jogo, eu não vejo como o Cowboys consegue melhorar muito ela. Acho que eu não vejo onde tem espaço para melhorar muito em relação à última partida, mas em relação à defesa eu vejo muito mais coisa a ser melhorada. A nossa linha defensiva, tirando o Greg Hardy, está ridículo. O Tyron Crawford, ele tá mal. O DeMarcus Lawrence não apareceu ainda.
Peraí. O Tyron Crawford tá mal? Ou você tá falando isso porque ele recebe 9 milhões?
Não, tô falando em relação a pressionar o quarterback, cara. Ele só teve 2 sacks na temporada.
Ah, e ele lidera o time com 16 pressões nos quarterbacks adversários. Conseguiu o tackle pra perder jardas, desviou o passe no último jogo.
Mas, Léo, vou ter que concordar com o Plat, que ele tá jogando muito menos do que a gente esperava que ele jogasse.
Não, eu não tô dizendo que... Eu não discordo que ele tá jogando menos do que eu esperava que ele jogasse. Vocês sabem que eu gosto muito dele, mas eu não acho que ele tá jogando mal, entendeu? Eu acho que ele é o segundo melhor jogador da linha defensiva do Cowboys hoje.
Não, tudo bem, mas vamos definir os termos aqui. Jogar bem é jogar bem pro jogador ou jogar bem no nível da NFL?
Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que o Cowboys deu um contrato de 9 milhões pro Tyron Crawford, se criou uma expectativa que não poderia existir. Por exemplo, eu não acho que o Tyron Crawford foi overpaid, como por exemplo o Plat acha, mas eu acho que o Cowboys errou no sentido de que ele deu um contrato no valor do Crawford que ele receberia caso o Crawford tivesse a temporada que o Cowboys esperava que ele tivesse. Se é que eu fui claro, eu não sei. Mas assim, o Cowboys podia ter esperado pra ver, e se o Crawford tivesse tido a temporada que o Cowboys esperava, ele receberia 9 milhões. Tá ligado? O Cowboys deu isso antes da temporada, podendo que ele não tivesse a temporada que todo mundo esperava.
Contrato é sempre uma aposta.
Não, lógico que é. O Crawford ia lá conseguir 10 sacks e o Tampa Bay ia pagar 18 milhões no ano pra ele jogar lá no ano que vem, tá ligado? Agora, assim, eu não acho que ele tá jogando mal. E outra coisa também, defensive tackle não pega muito sack, você não pode levar muito em consideração o sack, mas eu realmente acho que ele... A posição de True Technique é muito importante para a defesa, para ele não estar jogando num nível tão alto, principalmente com a expectativa que se virou em volta dele. Mas eu não acho que ele está jogando mal, entendeu? É só essa a minha opinião.
Tá, só para continuar aqui para não perder o raciocínio. E ali defensiva a gente tem o Randy Gregory, que ele mal está jogando, E só que a gente não pode muito culpar ele, porque ele se machucou, ele é calor, ele ainda tá se adaptando à NFL, então é complicado a gente botar, só que pela pré-temporada dele a gente esperava que ele tivesse mais impacto agora. Isso a gente não pode discordar. E a gente vê os outros setores do time que a gente, pelo menos eu, esperava um jogo muito melhor. Nos nossos linebackers, o Rolando McClain tá péssimo. Ele acho que só teve o jogo contra o Patriots bem, o resto ele estava mal. O Sean Lee se machucou de novo. E o J.J. Wilcox eu nem comento. Que aquele ali é... Não tem nem o que comentar daquele babaca. Aí eu acho que o destaque ali da secundária é mesmo o Byron Jones, cara. Eu acho que ele ali tá se sobressaindo, porque de resto eu acho que os jogadores têm muito mais o que... Tem muito mais para dar do que eles estão dando agora.
É, o que eu concordo com o Platin em alguns pontos, mas eu acho que... É, principalmente ali na parte dos linebackers, eu acho que o Lee também tá jogando bem abaixo do que ele pode jogar. Mas assim, eu acho que a gente acabou meio que se enganando em alguns pontos. É, acho que a gente esperava demais de alguns jogadores que não poderia ter esperado tanto. Por exemplo, o DeMarcus Lawrence. Ele tá tendo uma temporada razoável. Ele tem 16 pressões nos quarterbacks adversários, que é empatado com o Tyrone Crawford como líder do time. Ele tem 2 sacks. Ele foi bem parando o jogo terrestre contra o Seattle. Mas a gente esperava que ele era um cara pra conseguir 12 sacks, e ele não é. A gente esperava que o Ronald McClain era um dos melhores linebackers da liga pela temporada que ele teve no passado. E ele tá mostrando que ele não é. Ele é fraco. É, ele não tá com físico fraco. Ele não teve todo o training camp. O J.J. Wilcox, o nosso grupo de safeties é fraco. O Barrett Church tá bem abaixo do que ele jogou nas últimas temporadas. E o J.J. Wilcox nunca foi nada demais. É, o grupo de corners, eu não acho que teve culpa nenhuma nesse jogo. Eu achei que eles jogaram na medida possível bem. É, mas cara, é isso. Acho que a gente esperava demais dessa defesa e ela não é tudo isso. Mas de novo, eu acho que ela tá longe de ser culpada, porque se você pegar nos últimos 3 jogos, ela cedeu 13 pontos pro Seattle, 13 pro New York e 20 pro Eagles. Eu acho que contra o Eagles foi a pior atuação dela. Desde a bye week, desde o jogo contra o Patriots, quando o time estava mais completo, mas mesmo assim, ó, se você olhar a fundo, ela cedeu só 20 pontos, e no começo do jogo ali, ela forçou punch nas 3 primeiras campanhas do Eagles, o ataque só conseguiu 7 pontos, então, assim, eu não consigo culpar a defesa, porque o ataque tá mal, e a obrigação do ataque fazer mais pontos do que a defesa tá permitindo, principalmente no jogo contra o Giants e contra o Seattle.
Cara, a maior implicância com a defesa que eu tenho mesmo é no último quarto, cara, porque a gente viu ano passado o Cowboys em várias situações assim que o time adversário poderia ter uma campanha para pontuar e ganhar o jogo. A gente viu contra o Seahawks ano passado, contra o Rams, contra o Giants, contra o Eagles, sei lá, foram vários jogos. E a gente viu a defesa nesse momento crescendo, conseguindo um turnover, conseguindo parar a quarta descida, conseguindo bastante coisa. E esse ano, cara, a gente não tá vendo nada disso. Eu não sei qual a diferença se os jogadores que saíram da defesa têm tanto impacto assim pra ter essa queda de rendimento, porque a nossa defesa foi a única da NFL que não conseguiu forçar um sack no último quarto. E além disso, a quantidade de jardas cedidas e pontos cedidos no último quarto é muito maior do que nos 3 primeiros. Acho que é mais do que o primeiro e o segundo quarto somados. Acho que é uma coisa meio absurda assim, a diferença.
Só que os times não estão passando. Falei, Plat, completa aí.
Não, pode falar.
Não, você ia falar que essa questão do sexo no quarto período, os times adversários muitas vezes nem têm lançado a bola contra o Cowboys no quarto período, né? Você pega aí o jogo contra o Giants já estava na frente no placar, eles estavam querendo só administrar a liderança, o Patriots a mesma coisa, enfim, a falta de turnovers ela é preocupante, porque assim, eu falo que o turnover é um bônus, mas assim, a partir do momento que você tem um turnover nos últimos 6 jogos, isso é preocupante, tá? Ainda mais um time que foi segundo na liga em turnover, e é o foco da defesa do Marinelli. O Marinelli tá pouco se fudendo pro número de yards que vai ceder, tá pouco se fudendo se o time vai chegar dentro da red zone. Se forçar um turnover ou forçar um field goal, pra ele o trabalho tá feito. E isso não tem acontecido. E isso é realmente preocupante. Agora, assim, o que eu tenho tentado falar é que, assim, não importa se a defesa não forçou turnover, e contra o Seattle ela forçou, não importa se ela não consegue sack no quarto período, se ela só conseguiu, não conseguiu nenhum sack contra o Seattle. O que interessa é que se olhar o placar final, a defesa cedeu 13 pontos, cara. E a obrigação do ataque com Matt Castle, Brandon Weeden, Kellen Moore, Stephen McGee, John Kitna, quem seja o quarterback, fazer mais que 13 pontos, cara. Então, é só isso que eu acho. Eu acho que a gente esperava mais da defesa do que ela realmente pode oferecer. Eu acho que ela pode melhorar com a volta do Roman e a melhora do ataque, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não é culpada e que a gente não pode esperar tanto dela, porque ela não é tudo isso como a gente previa antes do começo da temporada.
Bom, vamos prosseguir então com uma pergunta que eu quero começar com o Léo. Como que a gente consegue superar essa sequência de derrotas, Léo? Porque o time tem que estar um pouco desanimado. Você vê o Rolando McClain no começo da temporada falando que a gente vai tomar o mundo. E 6 derrotas seguidas, com o Romo fora. Ainda há esperança, porque os Giants estão 2 jogos e meio na frente, é isso? 2 jogos e meio, né? 3 e meio agora.
2 e meio.
2 e meio, mas os Giants vão pegar os Patriots semana que vem. E a gente vai pegar o Bucks. Se o Patriots ganhar dos Giants, que é muito, muito, muito provável, e a gente ganhar dos Bucks, a gente volta pra um jogo e meio só, atrás do líder da divisão.
Essa derrota, só pra falar como a gente tá falando do cenário, ela foi... Era melhor o Cowboys ter perdido pro Bucks do que pro Eagles, né? Porque, claro. Porque se o Cowboys ganha do Eagles, a gente teria esperança de que, ganhando do Redskins as duas vezes que tem pra jogar com o Romo, o time ficaria... o time ficaria 5-1 dentro da divisão, se o Giants e o Eagles ficassem com 9 vitórias e o Cowboys também, o Cowboys com certeza ganharia no tiebreak. Agora não tem mais isso, né? Provavelmente o Cowboys vai ter que ganhar um jogo a mais do que esses dois times, ou então torcer para eles perderem mais jogos dentro da divisão aí. Mas é isso.
Mas Léo, me responde, por favor. Como que a gente pode superar essa sequência?
Cara, não sei. Realmente não sei, porque se você olhar... Todos os jogos, todos, tirando o Patriots, o Cowboys foi competitivo. O Cowboys chegou no quarto período com chance de ganhar. 2 perdeu no overtime sem o time tocar na bola, sem o ataque tocar na bola. Contra o Giants, tomou touchdown de retorno que acabou com o jogo. Contra o Seattle, a mesma coisa, tomou field goal no final. Todo jogo o time tá sendo competitivo, tá lutando, tá jogando bem até, mas vai no final e não consegue ganhar os jogos. Então, eu acho que o Cowboys precisa... terminar melhor os jogos, tentar achar uma maneira de terminar esses jogos melhor, de o ataque conseguir um touchdown no final dos jogos e não chutar um field goal, da defesa conseguir um stop, como o Platt está pedindo, e eu concordo, precisa fazer mais stops no quarto período, precisa forçar um turnover quando o time está tentando avançar ali no final. A linha defensiva precisa aparecer, o Jeremy Minsky convocou a linha defensiva para uma reunião só dos jogadores, sem os técnicos, e eles precisam elevar o nível de jogo deles. Os linebackers vão jogar melhor. A gente vai estar sem o Chan Lee aí por algum tempo. Então os linebackers vão jogar melhor, principalmente o Rolando McClain. Então, cara, o time precisa terminar melhor os jogos. O time tá jogando bem, mas não tá conseguindo ganhar. Então é só isso que falta. Sei lá, não consigo ver outra coisa que esteja faltando pro Cowboys vencer.
Ô Plat, você acha que... Porque o Garrett sempre fala as mesmas abobrinhas, não abobrinha, mas sempre bate na mesma tecla e parece um robô falando às vezes. E você acha que os jogadores podem perder a fé nele?
Não acho não, cara. Eu acho que tem diferença no que ele fala pra imprensa e pra dentro dos vestiários, né? Ele pra fora ele fica falando aquela mesma coisinha de sempre, aquele papinho dele lá de não sei o que, de tem que ser melhor todo dia. Só que eu acho que dentro do vestiário, eu acho que ele deve ter um discurso mais motivador. Eu não acho que ele esteja perdendo o elenco. Eu discordo, cara.
Tá. Quem via ano passado aqueles vídeos que o DallasCowboys.com botava depois dos jogos do Gert fazendo o discurso dele no locker room, sabe que o time compra o discurso dele, que é aquele mesmo de sempre, ok, mas o time compra aquilo, e ele faz uns cursos muito bons. Eu lembro do contra o Seattle lá, que o Dez Bryant chega e levanta ele, contra o Colts, que ele faz aquela parada lá da camisa do campeão da NFC East, com o boné também, que pra quem assistiu o vídeo, é sensacional o discurso dele. Então, eu não acho que ele possa perder o time, eu acho que ele perderia o time fazendo uma coisa que eu já vi muita gente pedindo pra fazer, que é pra perder os jogos a partir de agora. Se o time jogar pra perder a qualquer momento, ele perde vestiário e daí não tem mais o que fazer.
Boa. Vamos então conversar um pouco sobre o que aconteceu essa semana, que o nosso injury report, nossos lesionados, foi gigante até agora. Plat, por favor.
Então, uma das notícias, né, que pipocou na semana foi em relação à suspensão do Randall, que ele foi descansado semana passada. Essa semana ele foi suspenso por 4 jogos. Não sei se foi pela acusação anterior, não cheguei a ler mais sobre, porque ele não é mais jogador do Cowboys, né? E teve em relação ao Greg Hardy, que é um assunto que eu não queria comentar muito aqui, porque é um assunto muito chato, cara. A gente já falou, já cansou de repetir isso, e eu não acho que vai acrescentar a gente comentar além do que a gente já comentou, além do que você já fez texto falando sobre. Então eu prefiro pular, não sei vocês.
Sim.
Mas vou falar aqui das lesões. A gente está gravando o podcast quarta-feira e teve vários jogadores que não treinaram. O Dez Bryant, o Bryce Butler, o Barry Church, o Nick Hayden, o Anthony Hitchens, o Sean Lee, o Christian Michael e o Rod Smith, sendo que esses dois foram que estão doentes. Não sei se estão gripados, sei lá. Eu acredito que os que preocupam o jogo de domingo seja o Sean Lee e o Bryce Butler. De resto, não acredito que... Aí teve os jogadores de participação limitada, participação completa, mas esses eu não acho que vai ter alguma coisa que impeça de jogar. Eu acho que a preocupação fica com o Church também, com esse tornozelo que ele está lidando com o tempão, e o Bryce Butler, além do Shane.
O Bryce Butler tem mais lesão no hamstring do que recepção desde que ele chegou no Cowboys, né? Mas é isso, acho que só são só esses que preocupam até agora mesmo. E não acho que o Church preocupa não, Plot. Ele, nas últimas 2 semanas, ele não treinou na quarta, quinta, treinou limitado na sexta e foi pro jogo. A lesão que ele tá tendo no tornozelo é uma lesão grave e ele tá conseguindo jogar com ela.
Eu acho que foi a mesma lesão que o Gregory teve. Não sei se foi exatamente
igual. High ankle sprain. Ela tem diversos níveis, mas é a mesma lesão, sim.
E o Bryce Butler, cara, em relação a essa coxa, ele já tinha falado que estava bem, que a pergunta que se levanta é porque em relação ao contrato dele com o Dallas, né? Porque se ele jogasse não sei quantos jogos, o Cowboys teria que dar uma escolha de quinta rodada.
Já deu. Já foi. Nossa escolha de quinta rodada e veio pra gente o Butler e a sexta do Raiders.
Ah, então beleza, porque eu achei que o Cowboys estava tentando dar um migué aí pra não colocar ele em jogo, por causa disso.
Não, era nos 53.
Ah, achei que era nos ativos.
O Christian Michael era nos 46, mas era 3 jogos e ele também já fez, então nossa pick de sétima é do Seahawks.
Tá. Mas é legal falar também que a gente vai receber várias compensatórias, porque ano passado vários jogadores dos Cowboys saíram com contratos altos pra outros times. Henry Melton, Bruce Cotter... quem mais saiu?
Parnell, Murray.
Então a gente vai receber várias picks.
A do Murray anula com o Hardy, né? É a única aí importante que vai anular.
Mas tem o Harris também.
Johnny Harris, é verdade. Só que essas picks não podem ser trocadas. Então os Cowboys estão trocando as normais, só pra deixar bem claro. Vamos continuar então, vamos falar agora sobre o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que vai ser domingo às 4 horas da tarde, primeiro horário. Nosso último jogo sem Antônio Ramiro. O Buccaneers tem vários jogadores dos Cowboys, quer dizer, vários jogadores que jogaram nos Cowboys ano passado. Harry Melton, como eu já falei, tem o... Qual que é o cornerback lá, o nome dele?
Sterling Moore.
Bruce Cotter, os 3 foram pra lá. Plat, você que sabe tudo sobre o Tampa Bay Buccaneers, que sua namorada torce pra eles, o que você pode falar desse time que teve a primeira escolha do draft, James Winston, jogando bem, você acha possível uma vitória?
Então, cara, eu não sei de onde você tirou que minha namorada torce pro Buccaneers. Ela é Dallas por livre e espontânea pressão, né? Mas em relação ao Bucks, cara, eles têm bastante gente aí que preocupa a presença no jogo, né? Tem o Vincent Jackson, que não treinou. Tem uns jogadores de linha defensiva, né? Tem o Gerald McCoy, tem alguns jogadores que preocupam ali na defesa e pode ser bom pra gente.
O Mike Evans, como você acha que a gente consegue parar eles lá?
Então, cara, eu acho que o Mike Evans, eu assisti o último jogo contra o Giants, não sei se você viu também. Ele passou das 150 jardas, foi um bom... Quem vê que é um bom jogo. Mas ele teve, cara, acho que eu nunca vi tanto drop na minha vida quanto o que ele teve lá. Tudo bem que choveu, mas foi, eu achei muito ridículo, cara, porque ele é o wide receiver número 1. Acho que ele já passou o lugar do Vincent Jackson. E ele sofreu muito drop, cara. E o Cowboys, ele não pode contar com isso. Tudo bem que...
Mas Morris Claiborne vai estar lá marcando ele, né?
É. Vai estar o Claiborne ou o Carr.
Tá em casa.
O Seferian Jenkins deve voltar também, né? O Byron Jones vai ter um trabalhinho maior do que teria enfrentando, acho que é o Meyer, não sei como é que fala o nome do...
Meyer.
Isso. Só que o Buccaneers é um time muito fácil de vencer, cara. Comparando com todos os outros jogos que a gente teve, cara, esse era um... Acho que desde o início da temporada eu já falava, esse é a vitória certa. Porque é um time muito fraco. Ele foi a primeira escolha geral do draft. Ele tá com quarterback calouro e ainda comete vários erros de calouro. Eles sofrem com problema de fumble também. Então não é um time...
Mas
forte.
O Doug Martin tá bem essa temporada, hein?
Sim, sim.
Eles têm os running backs bons, o Doug Martin, o Charles Sims, tem o Bobby Rainey também.
Sim, o time deles melhorou do ano passado para esses, mas ele continua fraco. É um time que ele ganha jogos quando o time adversário se implode, vamos dizer assim. O time adversário quer perder, né? Vamos dizer. Porque o Tampa Bay ganhou do Falcons, com o Falcons sofrendo 5 turnovers, contra o Saints foram vários, contra o Giants eles sofreram, contra o Giants foi diferente, o Giants sofreu a interceptação, né, o Eli no primeiro passe do jogo, mas o Giants conseguiu segurar bem a bola e o Bucks não conseguiu pontuar do jeito que conseguiu pontuar nas outras rodadas. E isso acabou prejudicando o time deles. O time não engrenou, o ataque não conseguia avançar. E eu acho que o caminho do Cowboys é isso, é não forçar turnovers, é não fazer força para perder.
Tá. Continuando com você, Plat, você falou que o ataque tá um pouco desfalcado, mas a defesa, a gente viu alguns jogadores que eles draftaram no passado e não deram certo, com o Mark Barron, que era um cara que a gente queria nos Cowboys. Mas parece que eles conseguiram alguns jogadores renegados por outros times, então formando uma defesa, que é do Love Smith. Você acha que essa defesa é forte? Você acha que o Cassie vai conseguir atacar essa defesa bem e fazer pontos?
Então, a defesa do Bucks é uma defesa agressiva, né? Uma defesa que consegue forçar turnovers. Eles vêm tendo turnovers regularmente nos últimos jogos, e é uma coisa pra gente tomar cuidado, mas em geral eu não acho a defesa deles muito forte. Tem o Sterling Moore, que não, sempre foi um quarterback razoável, que tá jogando lá. O Bruce Carter não tá bem também. A linha defensiva tá ok, mas nada demais. Então é uma defesa que dá pra ganhar com o Matt Castle, eu não vejo muita dificuldade assim. Se não sofrer turnovers, desculpa.
E Léo, vamos falar com você agora um pouquinho, você que entende bastante desse ataque do Bucks. Como que a gente pode forçar turnovers em cima do James Winston?
Bom, o Winston tá tendo uma boa temporada até, né? Nos últimos 3 jogos, se eu não me engano, ele não sofreu nenhuma interceptação, depois de um começo que ele sofreu bastante. Mas o ponto fraco desse ataque é a linha ofensiva, né? Uma linha ofensiva que ainda está sendo reformulada. Eles têm 2 calouros de titular, o Donovan Smith, left tackle, que é de Penn State, eles pegaram na segunda rodada, e o Ali Marpet, que eles pegaram na terceira, o guard. Então o Cowboys pode atacar esses 2 pontos. O Plast já falou aí que o ataque deles tá um pouquinho desfalcado, sem o Vincent Jackson, então o grupo de wide receivers dele também não é muito forte, apesar do Mike Evans aí, que já se consolidou como um dos bons recebedores da liga. E eu sei que você quer que o Austin Seferian Jenkins jogue bem, né?
Mas... Eu quero que ele deite, por favor. Tá.
Mas tá voltando de lesão agora, então o James Wilson tá fazendo uma boa temporada, mesmo sem ter uma ajuda muito, muito boa em volta dele, né? É um time que tem bastante potencial, os calouros ainda estão mostrando evolução durante a temporada, mas ainda é o ponto fraco deles, essa linha ofensiva que não está consolidada.
Então você acha que a gente vai conseguir vários sacks lá?
Ah, não vou dizer isso porque a linha ofensiva do Seattle também a gente falou que era fraca, a linha ofensiva do Eagles com os guards fracos e sem o Jason Peters, mas é um ponto para se explorar, e principalmente o guard Ali Marpet, principalmente ele, eu acho. O Donovan Smith tá jogando bem, e eu achava que o Greg Hard e o Randy Gregory iam ter uma boa partida semana passada contra o Lane Johnson ali no left tackle, não tiveram, então eu não posso cravar que eles vão ter uma partida boa contra o Donovan Smith também.
Só pra falar, claro. O Ali Marpet, ele não treinou nessa quarta. Ele tá com a lesão no tornozelo, só que eu não sei qual é a gravidade dela.
Ele perdeu os últimos jogos aí, então eu acredito que ele vai ter que treinar aí quinta e sexta pra jogar. A gente informa aí no site, mas eles estavam substituindo ele, fizeram algumas mudanças, eles colocaram o Joe Hawley, que era o center de guard em alguns jogos. Eles deram uma mudada ali no, na linha ofensiva enquanto o Marper tava fora. Eu não sei se ele vai voltar, até porque, pelo que eu tinha visto, a linha até tinha melhorado um pouco com essas mudanças, né? O outro guard é o Logan Mankins, acho que todo mundo conhece, ex-jogador do Patriots. Então é o melhor guard deles ali, mas esse interior de linha ofensiva não é muito forte, além do Logan Mankins, que também já tá mais pro final da carreira dele, né?
Sim. O que eu queria saber agora de você, Plot, é o seguinte: se os Cowboys perderem e os Giants ganharem, acabou?
Cara, acabou, acho que não, porque ainda tem a chance matemática, mas no geral eu acho que a temporada praticamente já era, acho que só um milagre aí pra nossa temporada seguir. Mesmo com o Tony Romo, o Cowboys não vai ficar perdendo o jogo pra ter posição boa no draft, isso aí é sem possibilidade.
Isso é escroto também, não?
Isso é ruim pro vestiário, isso é ruim pro time, pra moral do time, tudo.
Por isso que ninguém quer jogar nos Raiders.
Ninguém tava querendo jogar no Jaguars, tem vários times, porque eles têm essa losing culture, né, essa cultura derrotada. E o Cowboys não pode ter essa cultura, o Cowboys é um dos times mais tradicionais da NFL, é um dos times que sempre entram sempre tem que entrar no campeonato para brigar pelo Super Bowl, independente do time, pela grandeza dele. Mas, de qualquer forma, cara, se perder pro Bucks, o Giants ganhar, eu acho que o Cowboys vai continuar, o Tony Romo vai voltar, vai continuar jogando jogos, vai ganhar alguns, só que o Cowboys não vai entrar pra perder, isso não.
Eu acho que não precisa nem o Giants ganhar se a gente perder. Só a gente perder, daí já era.
Acho que não, Léo. Acho que a gente discutiu isso no outro podcast sobre quantos jogos o...
Tá, discutiu, mas por exemplo, assim, você acha que o Romo vai ganhar os 7 jogos? Tipo assim, tá ligado? E, tipo, mano, é um jogo que ele jogue... Por exemplo, mesmo que o time tá jogando bem, voando, ataque bem, é um jogo que ele jogue mal e isso sempre acontece uma vez por temporada. Duas, o Romo jogar um jogo mal, lançar duas, três, interceptações, a gente perdeu o jogo. Toda temporada tem. Então é difícil imaginar que o time vai conseguir ganhar 7 jogos seguidos, né, e ainda assim não ter certeza se vai classificar com 9-7, tá ligado?
Sim, mas mesmo assim eu acho que é bem possível, mesmo que a gente perca e os Giants também percam, eu acho que ainda é bem possível uma classificação pros playoffs. Porém, é aquela coisa, must win. A gente tem que ganhar essa porque se não ganhar complica muito, embora ainda tenha chances matemáticas, vai complicar muito no futuro.
Eu tava fora quando vocês estavam falando da defesa. Posso falar rapidinho um pouquinho? Uma coisa que eu quero falar?
Pode, claro, por favor.
Vocês falaram do Bruce Carter ali, que ele não tava bem, o Plat falou, eu ouvi. Tem um cara que tá jogando demais no grupo de linebacker deles, é o Conan Alexander, calouro. o middle linebacker, botou o Bruce Carter no banco, a calor de Louisiana State, é um cara pra gente ficar de olho aí, ele e o Lavonte David é uma puta dupla de linebackers, e a secundária deles tem um cidadão startando aqui, chamado Mike Jenkins, não sei se
minha camiseta do Romo tem a assinatura dele, sabia?
Do Jenkins?
É.
Como assim, cara?
Ah, mas tava lá no jogo, né? Aí... Pô, tá todo mundo passando pra dar autógrafo, não conseguia pegar de ninguém, né, mano? Filha dessas putas.
Você tava onde?
No Cabo de... Não, no Cabo... era Cabo de Estéreo ainda, né? Lá em 2011,
sim,
mano.
Sim, mas na entrada do... Quando os jogadores saem do
Palmeiras? Eu cheguei mó cedo, eu vi todo mundo entrar. Passa, não sabia disso.
Não, se você contou, eu não lembrava.
Eu fiquei na entrada, assim. Eu vi todo mundo passar, foi mó da hora. E aí tinha um negão do meu lado que ele fica... tipo, o jogador saiu pro outro lado, né? Aí o negão começou a gritar, tipo, yo, show some love here, tá ligado? Tipo, mano, cola pra cá, tudo mais. Aí os jogadores começaram a vir, ele pegou tipo, várias assinaturas, só que eu tava sem caneta. Aí o Mike Jenkins parou e deu mais um pouco de mais atenção porque ele, surpreendentemente, tava machucado.
Ah.
Mas, né? Mas, aí ele parou, eu peguei uma caneta lá e ele assinou pra mim. Tipo, Mike Jenkins 21, moleque.
Porra, velho. Essas tem que enquadrar, velho. Não é todo mundo que tem uma assinatura do Mike Jenkins.
Não, são poucas as pessoas.
Sim.
São poucos. Bom, vamos agilizar pra encerrar, depois o Léo fechar aí. Eu não entendi o que o Platy quis dizer, mas vamos falar... vamos pro Bold, então?
Opa!
Vamos pro Bold.
Você ficou uns 18 tackles de acertar na semana passada, né?
O que eu falei?
Que o Shirley teria 20 tackles.
Ah, pode crer. Ele se machucou, né? Senão
ele teria 20, né, cara? Aí sim.
Teria, com certeza, cara.
Sim. Ah, eu vou falar aí que o Darren McFadden vai correr 200 jardas, só pela zoeira. E o Austin Seferian Jenkins, 150 jardas e 2 touchdowns.
Moleque, você é ídolo. O Plat vai ficar bem feliz, viu? Plat, só
vou nem falar nada. Ah, a última bold, cara, a minha foi meio certa. Eu falei que o Cole Beasley ia ter um touchdown. Se fosse até aí, tava certo, só que aí eu completei de retorno. Aí ficou errado.
Não, mas tá valendo.
Mas pra esse jogo, a minha bold vai ser um touchdown do Trey Williams. Eu acho que ele vai ser ativo pro jogo.
Ele não vai nem jogar, velho, tá ligado?
Mano. Tipo, seria bold falar que ele ia estar ativado, né?
Isso seria uma bold do nível do Plat, tá ligado? Porque às vezes seria uma bosta, assim, o Trey Williams vai estar ativado entre os 46 do jogo.
Então, ele vai jogar, cara.
Trey Williams tá inactive e mais 3 titulares importantes. Caralho. Eu acho que não empresta, mano.
Porra. Vai ver,
caralho. Bom, eu posso falar que minha bold vai ser que o Cowboys vai ganhar?
Não. É tipo do Hayden com o Sec, não pode ver.
Não pode.
Não, a gente sabe que não vai acontecer.
Tá bom. Morris Claiborne bateu uma interceptação. E o Gatkar vai forçar um fumble.
Ah, e tem a bold boa.
Qual?
Dembele vai chutar o field goal lá no navio de guerra.
Seria boa, hein? Seria boa.
Melhor que o Trey Williams ficar ativo nos 46, que foi que você fez.
Muito melhor.
Você vai ver.
Bom, vamos lá pro placar da partida, Léo, por favor.
Então, cara, é foda, né? Foda. Eu falei que semana passada que eu não apostaria enquanto o Romo não voltasse, e então eu vou continuar apostando contra o Cowboys, porque tem dado certo. Eu vou dizer que o Tampa Bay Buccaneers vai vencer o jogo, puta. 17 a 14, e eu tenho um áudiozinho pra soltar aqui, espera aí. Isso aí, só queria falar isso.
Boa, Plat.
24 a 20.
Quem?
Só que, ó. Você acha que eu sou hater igual o Léo?
Nunca, né?
Quanto você acertou das últimas 6, Plat?
Pô, cara, eu prefiro errar apostando em vitória do que do que apostar na derrota e acertar.
É que o nosso trabalho aqui é ser imparcial, né, velho? Eu vim aqui pra...
É ser imparcial, lógico.
Eu vim aqui pela imparcialidade, né, e com a mentalidade de passar a informação da Mas, maneira Léo, mais... Oi.
Sinceramente, cara, todos os jogos que a gente perdeu, menos dos Patriots, a gente quase ganhou, cara.
É, a gente só perdeu porque eu ziquei, senão...
Exatamente, agora você poderia fazer o favor de apostar na gente...
Não, velho, é
tipo, que... de coração, só queria uma vitória antes do Romo voltar.
É, também, eu torço pra caralho por isso.
E... A gente falava, tipo, 3 vitórias antes dele voltar. Eu só tô pedindo uma agora, cara.
Cara, uma vitória, véio, em 6 jogos faria uma diferença boa, mas... Sabe o que é foda? A gente, você olha pra... Tá, cara, parece que foi uma temporada assim, tá ligado? Mas, tipo, essa é a pior de todas. Vai chegar no final da temporada, o Cowboys vai ficar, sei lá, 8-8... E ganharia a divisão se ficasse 9-7. A gente vai olhar e falar: porra, aquele touchdown no
aquele
overtime.
Aquele jogo, né?
Killer, tá ligado? Porra, aquele field goal no final do Hauschka. Tipo, mano, toda temporada o Cowboys fica muito perto de ganhar vários jogos e perde. Por exemplo, 2013, jogo contra o Packers. 2012, jogo contra o Lions. 2011, jogo contra o Lions. Se ganha esses jogos, o time ia pros playoffs. E sempre acha um jeito de perder, tá ligado?
2011, jogo contra os Giants.
Também, os dois, né? Pois não, é, o primeiro dois. Pior, o primeiro pior, mas o segundo...
Sim. Bom, falta meu placar, né? Desculpa pelo barulho. Eu vou falar que vai ser 20 a 16 Cowboys, com o Connor Barth metendo vários field goals que eu acabei de pegar ele no Fantasy pra jogar contra o Platt.
Caralho, velho.
Você fala do Léo, mas torce contra também, né, seu miserável?
Não, tô torcendo contra, mano. Eu não quero touchdown, eu quero que eles batam field goal, tá bom? Só quero que eles batam
field goal. Ah, mas um touchdownzinho do Alex Bryan, você quer, né, velho?
Tudo bem. Vamos fazer um touchdown aí do Austin e mais uns 3 field goals do Barth, tá tudo certo. Com uns 50, tá tudo certo. Sim. Uns 3 de 50 seria ótimo.
Sim.
Tá bom.
Sabe o que vai ser da hora? Tipo, semana que vem eu vou fazer questão de vir aqui no podcast só pra zoar o Platinum, mano.
Não, semana que vem, se você ganhar, o podcast é com vídeo, velho. Estourando champanhe.
O jogo vai estar pesado.
Sim, altas putas aí, velho.
O Rafa nunca ganha, né? E quando ganha tem que fazer essa festa. Comigo, se eu ganhar, vai ser mais um pod normal.
Cara, é chato até ouvir isso, porque você sabe que você é meu freguês, mano. Tipo, você foi olhar os anos anteriores e você perdeu mais do que ganhou.
Cara, eu não vou discutir isso no podcast.
Não tenho o que discutir, mano. Você sabe que eu tô certo.
Tá bom, cara.
Sem contar que eu fui na Liga dos Seus Amigos e ganhei ainda, velho.
Não vou discutir, cara.
Não tem que discutir. É, melhor ficar quieto, mano. Porque é tudo que você pode fazer no momento.
Tá bom, cara.
Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. 4 horas da tarde, no primeiro horário. Não vai ser transmitido pela NFL. Então, Game Pass...
Não vai ser transmitido pela NFL.
Pô, desculpa, pela ESPN. Perdão. Pela ESPN... é isso. Pre-game do Léo e do Plat. 2-minute drill, secada, tá tudo lá no site, só conferir as matérias. E é isso aí, um beijo, falou, até semana que vem. Estaremos 3-6, falou.
Valeu.
Vamos ganhar, porra.
Putting on his show too. The crowd go crazy for the touch. That's what life's Super Bowl. What up? How about the boys?
Signing out.